Aí fui morar na beira da Anchieta, em frente ao quilômetro 23, meio, em frente à Volkswagen. Ali em 67 nós fomos despejados, que era uma ocupação, fomos despejados ali na porrada pela ditadura militar. Aí eu mudei para a Vila São José. E na Vila São José eu cresci, né? E ali, aos 8 anos de idade, eu vou catar lixo com a minha mãe e meus irmãos, para ajudar no sustento da
Reciclável.
família. É material reciclável, mas na época era um aterro sanitário mesmo, né? A gente falava lixão mesmo. Aí eu catei lixo até os 13 anos
Rato,
de idade.
barata.
E tem de tudo, né? Aterro
É,
sanitário
barba.
da
Tu tinha
cidade tem de
quantos
tudo.
anos na época?
Dos 8 aos 13 anos de idade.
É
Aí aos
mesmo,
13 anos de
molequinho
idade,
então, novinho, mano.
novo, novo. Aos 13 anos de idade eu fui lavar carro no pátio da Chrysler, onde eu lavei carro até os 15 anos. Aos 15 anos, meu primeiro trabalho de carteira registrada na indústria de móveis de São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei por 11 anos. Aí depois eu entrei na Volkswagen, depois Ford. E
Então quer
aí.
dizer que você trabalhou numa empresa de imóveis ainda por 11 anos?
Várias empresas de móveis,
É?
várias, várias, várias empresas.
Você era o quê?
São Bernardo,
Montador?
eu comecei na laqueação, aí depois eu virei tapeceiro, né? Fui tapeceiro por volta de uns 8 anos, né? Eu fui tapeceiro.
E quando você, nessa época aí, você morava sozinho, casou, como que foi isso daí?
Não, não, eu morava com meus pais,
Com seus pais?
meus pais. Aí, em 1985, quando eu entro na Volkswagen, eu conheço os sindicatos metalúrgicos, começo a militância nos sindicatos metalúrgicos. O PT foi criado em 80, né? Desde a primeira eleição eu já votei no PT. Mas me filiei no PT em 85, quando o João Margarido, que era um companheiro que
Então, isso daí
trabalhava
tem
na
mais de 35
Volkswagen,
anos, porque eu sou de 87.
eu vou fazer 64 anos,
Ai, caramba,
fazer
velho.
64, 59 anos, vou fazer de São Bernardo no mês de agosto, morando naquela região. Beira da Anchieta, quilômetro 23,5, Vila São José, Jardim Silvino e Vila São José. Eu sou um deputado que mora na periferia, numa vila de São Bernardo do Campo.
E que não mudou, né? Você mora lá ainda, né, Bárbara? Tipo assim,
Moro,
todo
eu
seu, tem
moro,
o conhecimento ali do bairro de todo
eu
mundo.
moro lá e sou criado lá. Então, isso para mim é muito importante. E ali, através do sindicato e através da criação do PT, é que nós começamos a discutir direitos, né, Maninho? A gente começa a discutir política, começa a discutir organização dos trabalhadores, dentro das fábricas, dentro do local de trabalho, começa a discutir 14º salário. Começa a discutir segurança do trabalho, começa a discutir que nós temos o direito de nos organizar na produção como nós queremos. Então, é ali que a gente vai construindo essa relação política, né, que o presidente Lula nos ensinou, né? Aliás, pesquisa da Datafolha hoje, presidente Lula 47%, 19 frente, pontos na frente do Bolsonaro.
Que
Bolsonaro
legal.
com 28, Ciro com 8. O restante pontuando com 2 e 1.
E na época ali, ô Barba, você conhecia então o Lula? Já trabalhou ali junto no sindicato com ele, porque o Lula também é de São Bernardo, né?
Não, quando eu entro no passei metalúrgico, ele já está presidindo o PT, a missão dele já era outra. O Lula presidiu o sindicato até 1981, quando foi a diretoria foi toda cassada, né? Ele entrou no sindicato em 1959 e 81 deixa o sindicato, né? E vai, funda o PT em 1980, vai presidir o PT e vai rodar o Brasil, vai discutir, né, que os trabalhadores devem participar da vida política do país, disputar a vida política do país, né? Os trabalhadores têm esse direito. Qual o conceito que se tem, o Puff e Bard? É que os trabalhadores não nasceram para chegar perto da casa do poder, perto de uma Câmara de Vereadores, perto de uma prefeitura, perto de uma Assembleia Legislativa, perto do governo do Estado, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado e nem da Presidência da República. A lógica é que esse sistema pertence à elite, aos coronéis da política, né? E o Lula propôs exatamente romper com isso, quebrar essa lógica, né? E essa lógica foi quebrada no Brasil.
Foi quebrada.
Então, quando tu conheceu o Lula, ele já estava envolvidão na política.
Já estava envolvido, já estava
E
envolvido.
você tava. E foi ele que te inspirou a entrar na política?
O que me inspirou foi o Lula, o PT, o movimento sindical, a indignação. Quando eu trabalhei nas indústrias de móveis, eu me indignava. Só que a minha indignação não era organizada, como era os metalúrgicos da ABC. Estava trabalhando numa fábrica, não gostava da maneira que o patrão tratava, eu falava, estou indo embora. Ia embora. Então, isso não é organização. Nos metalúrgicos da ABC, não. Você organiza os trabalhadores a partir do local de trabalho. Onde é o local de trabalho? São as fábricas onde estão os metalúrgicos da ABC, onde estão as metalúrgicas. E, a partir dali, as peças, as condições de trabalho eram péssimas, né? Então, você começa a discutir condições de trabalho, salário, 13º, 14º salário, o direito de se organizar na CIPA, o direito de ter os representantes, os trabalhadores através da comissão de fábrica, o direito e exigir da fábrica o respeito ao sindicato, o direito ao Instituto da Negociação Coletiva, que é a coisa importante para nós, que é quando você discute o salário da categoria, o salário ou um acordo coletivo na fábrica, ou a convenção coletiva de uma categoria.
Legal. Ô, Barba, e assim, você foi um dos que, no sindicato, assim, fez grandes projetos, né, para os trabalhadores. Qual foram, assim, os que você acha que foi um dos principais?
Acho que na década de 90, quando o Collor faz a abertura escancarada da economia brasileira e as fábricas brasileiras gozavam de uma proteção criada pelo governo brasileiro, tanto uma proteção, e quando abre de maneira escancarada, no estado de São Paulo, naquele ano de 1990, fecha-se quase 4 mil fábricas durante o período do governo Collor, né, em função de que ele escancarou a economia, obrigou as empresas a correr atrás, né, os carros, se você olhar os carros antigos, ele era uma coxa de retalho. Se olhar o carro, tinha um retalho que era o paralama, outro retalho que era um pedaço da porta, outro retalho era o paralama traseiro, a parte do capô. Então, obrigou as empresas, as montadoras, a correr atrás de se modernizar para concorrer com os produtos importados que vinham de fora. E ali foi um momento gravíssimo. Foi onde houve a chamada reestruturação produtiva, houve um refluxo dos trabalhadores, houve um recuo dos trabalhadores. Isso não é exclusividade do Brasil. Isso foi no Japão, isso foi nos Estados Unidos, isso aconteceu na década de 70, lá no Brasil, isso estava atrasado. Uhum. Chegou na década de 90 com a eleição do Collor. E ali nós começamos a enfrentar um grande desemprego. E aí, a partir daí, o sindicato começa a discutir uma coisa chamada economia solidária. O que é isso? Os trabalhadores se organizaram através de cooperativas de autogestão. Então, aqui em Diadema, por exemplo, nós tínhamos a Uniforja, que era Conforja, né? Não era Uniforja, era Conforja, ali ao lado do terminal, onde a fábrica estava quebrando. Os trabalhadores acamparam aquela fábrica e ficou tentando dali construir uma cooperativa. E acabou construindo a cooperativa. Quando o Lula ganha as eleições, o Lula ajudou os trabalhadores a arrematar aquela cooperativa. Ela virou uma cooperativa onde tem uma cooperativa mãe chamada Uniforja e tem mais três cooperativas singulares, que é a Coopertrat, a Cooperlaf e a Cooperfor. Então, essas três são três cooperativas de produção ancorada dentro da Uniforja, que cuida de toda a negociação. E virou uma grande cooperativa. Por exemplo, no ano de 2008, na crise do subprime na Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos, com aquela crise, mesmo assim, a Uniforja faturou 250 milhões de reais. É uma cooperativa onde ela é de autogestão, onde os trabalhadores são donos do negócio, né? E tem uma parte dos trabalhadores que são contratados através da CLT, né? da consolidação da legislação trabalhista, porque você não sai na rua pegando o pessoal ou vem para ser cooperado. Uhum. Primeiro você contrata no modelo de CLT, depois você contrata, transforma eles em cooperado a partir de 24 meses ou 36 meses. Depende do contratado. Uhum. Então, é um modelo importante de produção. E com isso nós criamos a Unisol São Paulo e depois a Unisol Brasil, exatamente para dar condições de criar trabalho e renda para os trabalhadores que não conseguiam voltar mais para o mercado de trabalho em função do fechamento das indústrias e em função de que as indústrias que estavam chegando modernizada, automatizada, mecanizada e robotizada, né? Então, um outro modelo.
Que aí veio já, na época já, que entrou já o estorno automático, né? Tipo assim, já não precisava tanto da mão de obra, né? Veio já mais as máquinas computadorizadas, né?
Computadorizadas, os chamados CNC e chamados PLC. Então, são... começa a vir toda uma tecnologia, começa a vir novas modalidades de gestão do trabalho. A terceirização vem de maneira muito forte na década de 90. O formato de produção em ilha ou em U é um novo modelo de organizar a produção para aumentar a produtividade. As montadoras, por exemplo, vou falar mais disso porque eu conheço bem, antigamente um montador dentro da linha de montagem ele dependia muito da habilidade individual dele. As fábricas começaram a se organizar tanto que ela começou a botar pontos localizadores e no mesmo tempo que você encaixava uma lanterna em um minuto, o baixo também encaixava muito menos que isso, é 30 segundos, vai, para você encaixar e montar uma lanterna ou farol. Então você faz com 30 segundos, o baixo também faz com 30, porque eles foram ajustando os pontos localizadores dos carros que... né, chegou nisso. Então, hoje é muito mais fácil você montar um carro do que na década de 70, 80 e 90, como eu disse que o carro brasileiro era uma coxa de retalho. Né?
E na época da montagem, qual que era a tua função?
Eu fui montador. Montador? Chamado, dentro das montadoras, chamado de montador mesmo, quem trabalha no operacional, né? Trabalha na linha de montagem. Você pode ser montador de bancada, mas você pode ser montador da linha de montagem. Então você vai lá, você bota retrovisor o dia inteiro, você é montador. Né? Você fica numa função repetitiva o dia inteiro. Aquilo gerou novos tipos de doenças, conhecidas como LER-DORT, que é a lesão por esforço repetitivo, ou doença por esforço repetitivo, e que gerou uma quantidade de sequelados muito grande. Né? Antes, como a repetição era menor, porque o carro era uma coxa de retalho, você tinha menos essa doença, então, mas com novos processos...
E tu montava carro, tu tinha carro?
Eu montava carro e não tinha carro. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, foi a Brasília Amarela, em 1987.
Minha Brasília Amarela...
Era uma Brasília que ela foi. Foi produzida, o primeiro ano de produção da Brasília foi em 83, e aí eu comprei uma Brasília 87,
meu avô
87,
também teve uma Brasília.
Ela era 83, depois fiquei com ela um tempo, vendi, assim que eu vendi, os Mamonas Assassinas estourou com a música da Brasília Amarela.
É, assim que você vendeu,
Bárbara, eu vendi antes. Forte.
Antes de estourar, eu tinha segurado ela um pouquinho para tirar uma onda. Você ia
tirar uma onda.
Você ia virar o cara
Brasília.
De São Bernardo.
Brasília, sim. Na época a gente tinha uma Brasília também, né? Porque a Brasília, quando lançou, meu avô teve uma Brasília. Eu lembro que eu era muito molequinho. Brasília é outro carro que era bonito também, que eu gostava. Quando eu via a Brasília. A Variante.
O TL.
Que era tipo meia frente da Brasília, a Variante. Só que ela era mais longa, né?
A Variante é mais antiga do que a Brasília.
É mais antiga?
Lançado primeiro a Variante e o TL, depois é que lança a Brasília. A Brasília é uma versão mais moderna da...
Que ela já veio menorzinha,
mas... A Brasília é a versão mais moderna da Variante.
Que ela já veio menorzinha, né?
É menorzinha.
Legal. E além do maltratamento que você recebia dos seus patrões, seus chefes, que mais te revoltou?
Não, essa indignação que a gente viu no mundo do trabalho, porque não era fácil, né? A primeira jornada de trabalho era extensa. Quando entrei na Volkswagen, a gente trabalhava 48 horas e 36 minutos por semana. É uma das primeiras lutas gloriosas, o Maninho participou dela, foi a luta da redução da jornada de trabalho. Sim. Então, na década de 80, quando a gente ocupava Brasília, na Constituição de 88, para poder reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, mas também os fazendeiros ocupavam, os empresários ocupavam, para que não houvesse essa redução. Então, você tinha empresários de todo o Brasil inteiro ocupando Brasília para fazer o lobby, para não deixar a gente avançar nas conquistas. Né?
Para deixar o peão se lascar.
A gente trabalhava 48 horas e 36 minutos para poder folgar o sábado e o domingo. Aí, em 85, nós conseguimos a conquista da redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Né? Em 88, na Constituição de 88. Então foram algumas conquistas na Constituição de 88, que foi o direito de greve, a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade de 5 dias para poder registrar o filho, o aumento da multa do fundo de garantia.
A licença paternidade também, então, já foi projeto seu, Barba?
Não, aí foi da luta do movimento sindical. Do movimento sindical.
Porque antigamente o pessoal não tinha nem o tempo de registrar o filho, porque tinha que trabalhar, não podia perder dia de serviço.
Eu perdi o dia de trabalho para poder registrar o filho. Então a licença paternidade, a multa do fundo de garantia, 40%, dos 40%, a multa era só de 10%, depois que acabou a estabilidade, porque até 1969, quando você fazia 10 anos de casa, você podia ter o direito de optar pelo fundo permanente, pela estabilidade e não pelo fundo, né? Então, essa foi uma conquista importante. Um terço de férias, que não tinha. Então, foram conquistas. E o direito de greve, o direito da carteira registrada, o direito à aposentadoria, que foi roubado, assaltado agora por esse governo genocida que está aí, né? Que nós conquistamos o direito da aposentadoria na Constituição de 88, além da conquista dos trabalhadores rurais, que não tinha... aí que você passou a aposentar por tempo de trabalho, né? Entendeu? Independentemente da idade. Se você trabalhasse num trabalho penoso, num trabalho periculoso, 25 anos de trabalho, a depender da função. No caso dos metalúrgicos, se fosse um mineiro, na área de carvão, pedreiro, tal, tudo, você aposentava com 15 anos, que o trabalho é muito periculoso. E quem não trabalhava numa área insalubre, era 35 anos de trabalho, ou então tinha aposentadoria proporcional.
Meu pai aposentou com 35 anos de trabalho.
A partir de 30 anos. 30 anos se aposentava com 70%, depois, cada mais um ano trabalhado, se ia crescendo 5% até chegar no 100%.
Aí, essa série de coisas que você acabou de falar conquistou em conjunto.
Essa é a luta dos trabalhadores metalúrgicos, essa é a luta que o PT ajuda a organizar, essa luta, o PT que propõe a criação da CUT, né? Ajuda a criar a CUT em 1983, e a criação da CUT ajuda a organizar os trabalhadores do campo e da cidade.
Certo.
Então foi uma grande mobilização para essas conquistas de 88, que não foram muitas, mas foram extremamente importantes na vida da classe trabalhadora, porque a gente não tinha nada.
Com certeza. Meu pai fala que isso daí foi muito importante, porque meu pai... Ele é preparador, ele trabalhou muitos anos. Sim. Na verdade, ele se aposentou como metalúrgico e ele trabalhou como preparador de máquina do torneiro mecânico, torneio automático, e ele foi fazendo Senai. E ele falou para mim como foi importante também esse movimento assim, dos metalúrgicos, né, do sindicato, de ter organizado isso com os donos de fábrica. Né?
O grande dirigente de tudo isso foi o presidente Lula. Ele é o nosso comandante geral, nosso general. Ele falava e nós íamos atrás, né, Maninho? Era assim que a gente funcionava. Foi assim que a gente funcionou.
Ô, Barba,
assim.
Eu sei que você já fez muitas coisas aqui por Diadema, né? Como deputado. Hoje é quarto mandato seu de deputado?
Não, segundo mandato. Segundo mandato. Eu sou pré-candidato à reeleição.
Certo.
Se eu for reeleito, será o terceiro mandato.
E quantos votos você teve agora na última eleição?
Na primeira eleição que eu disputei, que foi em 2014, eu fui o quarto deputado mais bem votado do PT, com 95.156 votos. Na segunda, eu fui o deputado estadual mais bem votado do PT, eu tive 91.394 votos. Foi o primeiro mais bem votado do PT no estado de São Paulo e o sexto mais bem votado do PT no Brasil.
Caramba.
Então, para mim, é uma história fantástica.
Fantástica.
Quem vem lá de Minas Gerais analfabeto...
Ô, louco.
Criança ainda.
Criança, né? Morou na beira do córrego.
Morei na beira do córrego. Moro numa comunidade.
Mora na comunidade até hoje.
Um pedaço da rua que eu moro, Puf, tem um pedaço da rua que chama Curva dos Pretos. Né? Pra você ter uma ideia, naquela curva só tinha pretos e pretas mesmo. Brancos ali eram intrometidos, né? Entendeu? Então, é a rua que eu moro. O nome dela é Jesus Nazaré, mas tem um pedaço dela que emenda com a Ferrazópolis, que chama Curva dos Pretos. Quem está nos ouvindo aqui e conhece a região, da onde foi fundado o Marabá, né, lá eu sou fundador do Marabá, é na rua que eu moro. Né?
E você, como deputado, você ajudou bastante a cidade de Diadema, né?
Nós indicamos para cá, só nessa gestão do Felipe, já mais de 4 milhões de reais de emenda na área da saúde.
Na área da saúde.
Que é importante, que é um momento.
Que você é muito difícil. Amigo do Felipe, né? Do prefeito da cidade também.
O Felipe é um prefeito extraordinário, extraordinário. Pegou uma cidade que deixaram ela quebrada e ele está fazendo a base da criatividade, da ousadia, fazendo um grande governo. Né, tem aí a Fundação Florestan Fernandes fazendo um excelente trabalho. Quero aqui parabenizar o presidente da Fundação Florestan Fernandes e todos os trabalhadores da Fundação Florestan Fernandes, porque o Maninho, quando foi para lá presidir, tomou uma grande decisão, que foi acabar com a prova que tinha na Florestan Fernandes. Prova para uma pessoa que está vindo cansada do trabalho, que vai lá tentar fazer um curso de qualificação, uma formação, seja ela digital, cabeleireiro, qualquer curso que seja, a pessoa, na hora de estudar, pode ir bem, na hora de fazer uma prova, naquele dia pode estar cansado, pode estar mal, pode ter passado por chuva,
é verdade,
pode ter pego ônibus lotado, está suado, não tomou banho, chega correndo. Então, o Maninho tomou uma decisão que eu acho extremamente importante, que é os cursos da Fundação Florestan Fernandes hoje, é feito a partir das inscrições. Ao fazer a inscrição, está aceito no curso e a pessoa tem que cumprir a carga horária, tem que ter responsabilidade e ajudar a fortalecer cada vez mais a Florestan Fernandes.
Que vem fazendo então, um grande trabalho.
A gente tem essa relação, uma relação com o PT muito forte, com a bancada do PT, com o prefeito Felipe, né? Então, a mesma relação com o Mauá. Mas a minha relação com o Diadema já vinha mesmo no governo do Lauro Michels, a bancada do PT pedia para encaminhar emenda para cá, eu encaminhava a bancada de vereadores, né?
Certo.
Encaminhava emenda, o prefeito era o Lauro Michels, a gente encaminhava. Quem é deputado, você não pode ter coloração partidária, você
com
tem
certeza.
Que indicar emendas. Com o Felipe, o prefeito, nós priorizamos aqui a gestão, porque estava muito apertado, e no momento de uma pandemia que não acabou ainda está matando gente, mas graças a Deus nós estamos bem melhor, porque a vacina funciona.
Aqui em Diadema funcionou, veio forte a vacinação.
É muito forte a vacinação. Nós temos que defender sempre a ciência.
Sempre.
Eu sou de uma geração, o Maninho também é de uma geração. Para quem está nos ouvindo, eu estou falando do Maninho, porque o Maninho está comigo. Sim, aqui no,
tá presente
no
aí,
estúdio. Está presente, ele, o Lucas.
O Maninho está presente aí.
Então, na nossa geração, nós vimos uma crise muito forte da poliomielite, né? Eram várias pessoas que você via andando, que nasceu normal e tinha uma paralisia infantil, acabava andando com as mãos no chão, com as pernas paralisadas, ou braços paralisados, então, e foi combatido com vacina. A meningite, na década de 70, que a ditadura militar tentou esconder, 72, 73, tentou esconder, de não querendo reconhecer, foi combatido, a meningite matou muita gente, mas foi combatido também com vacina.
Uhum.
Então, vacina, gente, hoje os estudos são muito rápidos, muito avançados.
O pessoal não está estudando também à toa, né? É o que eu falo, meu, a gente tem que acreditar na vacina, que tem gente ali
vai
estudando.
Vai virar jacaré, não, se tomar
há
vacina.
Há anos, né? Estudando, como que a gente não vai, né, acreditar na vacina? A gente tem que acreditar, eu falo, tem que acreditar primeiro em Deus e saber que vai ter uma pessoa ali abençoada que vai conseguir combater.
Exato,
né?
Exato.
E tem que acreditar.
Então, Barba, o teu primeiro cargo público, então, foi em 2014 como deputado?
Cargo político numa Assembleia Legislativa é 2014. Quando a gente está no sindicato, é um cargo público também, porque apesar de a gente trabalhar no setor privado, mas nós atendemos os trabalhadores. Quando você está numa CIPA, dentro de uma fábrica, você está ocupando um cargo de representante dos trabalhadores. Numa comissão de fábrica, igual a comissão de fábrica da Ford, que fez 40 anos esse ano, então também é um cargo, 41 anos, também é um cargo público, porque você presta serviço, você está defendendo os direitos dos trabalhadores. Então,
uhum.
Agora, como serviço público mesmo, assim, o primeiro cargo é de deputado estadual. Não tive a honra de ser vereador, né, porque a eleição mais difícil de disputar no Brasil é a eleição de vereador. Você tem muito candidato por metro quadrado, então não é uma eleição fácil. Eu não tive a honra de ser vereador de São Bernardo, por exemplo.
É. Mas você saiu candidato já?
Não, nunca saí candidato a vereador.
Mas aí por isso que você não teve a honra de ser vereador, você não saiu candidato, porque senão você era vereador, Barba.
Poderia
o trabalho que você já tinha dentro, já tinha uma galera que acompanhava o seu trabalho, tipo, no sindicato, então a galera já ia ser, com certeza.
Agora, o que é mais importante para o pessoal que está nos ouvindo até entender, por que é importante os trabalhadores disputar o centro do poder político do país, que são as eleições parlamentares, as eleições executiva, que é prefeito, governador, senador e presidente, que é para defender os direitos dos trabalhadores. Veja bem, a Assembleia Legislativa tem 94 deputados. Eu contei rapidamente minha história aqui para vocês em 2 minutos, a minha história de vida, de onde eu vim, por onde eu passei, por onde eu moro, tal tudo. A Assembleia tem, dos 94 deputados, a grande maioria são donos de frigoríficos, donos de posto de gasolina, donos de rede de hotéis e de motéis, são empresários. Então são empresários. Eles vão para lá para defender direito dos empresários, não é para defender direito dos trabalhadores. Quando eles podem, é ferro nos trabalhadores. A maioria deles vota contra os trabalhadores, a maioria deles.
Eu sei disso.
Entendeu? Inclusive o deputado aqui da cidade votou tudo com o governo João Dória, a reforma, o Márcio da Farmácia, votou a reforma da Previdência, ele votou a favor do governo do Estado, o projeto 529, que retirava direitos, numa reforma, mini-reforma administrativa, ele votou com o João Dória, o projeto dos precatórios, ele votou com o João Dória. Então, tudo que ele vota, ele é governista, né? Ele é governista. Então, ele vota com o governo. Eu sou da oposição, eu liderei a oposição por 2 anos na Assembleia Legislativa, 19 e 20, uhum, né, onde houve o grande debate dos precatórios, do projeto 01, dos precatórios, da reforma da Previdência e da reforma administrativa. Então, são vários, e as privatizações do João Dória. E, infelizmente, o governador Rodrigo Garcia...
Está indo na mesma linha
do João Dória, querendo manter o nível de privatizações de todos os equipamentos públicos do Estado de São Paulo.
Não, o Rodrigo Garcia está então, soltando dinheiro agora.
Isso. Então, está com 37 bilhões de reais em caixa, né? Candidato à reeleição de governador.
Aí ele está então, soltando dinheiro.
Está abrindo os cofres para poder beneficiar prefeituras para ter base aliada. Né, mas nós estamos lá com uma disputa muito acirrada, com Haddad liderando todas as pesquisas.
Eu não tenho dúvida que vai ser Haddad e Lula.
Desde março do ano passado, o Haddad tem pontuado acima de 15% de intenção de voto.
E o Haddad, ele foi professor, né? Ele conhece muito assim...
Ele é professor na USP.
Ele é professor. Ele é um grande professor e outro. Ele conhece bem a educação, os trabalhos que ele fez. O Haddad é magnífico, assim... O Haddad, eu não sei como que ele não conseguiu ser presidente do Brasil, assim, passou perto, né, de ser o presidente, né?
Foi um momento ruim ali, porque em função da prisão do Lula, o Bolsonaro tomou uma facada, que a gente fica olhando, uma facada estranha, porque não sangra. Normalmente, um cara que está sendo chamado de mito, né, se alguém esfaquear ele, normalmente quem está ali no entorno quer linchar e socorrer muito rápido.
Uhum.
O cara que esfaqueou ele foi tirado de lá muito rápido. Enfim, aí ficou na mídia o tempo todo, não teve que participar de um debate. Né,
bandido morto, usou esse argumento.
E vinha falando que ia combater a corrupção. Um cara que foi 28 anos deputado, nunca apresentou um projeto. Né, e a grande corrupção no Brasil está na família dele. Agora, recentemente, o caso dos pastores. Né, dos dois pastores e o ministro Milton Recente. Ribeiro da Educação, que foi ordenado à prisão ontem, hoje já ordenou a soltura dele e dos outros que estavam envolvidos, mais um filho que não explica como é que compra uma mansão de 6 milhões de reais com uma renda de 38 mil reais por mês, que é a renda de um senador, a renda bruta.
Uhum.
Então, quer dizer, tem uma série de problemas nesse governo, né?
Tem algo errado aí, né? Parece, né?
Então, assim, fecha, né? Eu acho que está na hora de nós, o povo brasileiro, retomar o Brasil de volta para o mundo dos brasileiros. Nós vamos falar da vida concreta, da vida real.
Uhum.
O que, é a vida concreta? Quando você ia na feira, há 3, 4 anos atrás, você chegava na feira por volta de meio-dia, estava assim, mudou o preço da banana. A dúzia mudou de R$6 para R$5. Hoje você chega na feira, mudou o preço de uma banana. A dúzia de banana está custando R$15. Uma banana custa mais de R$1. Estava conversando com o meu motorista, ele falou: Bárbara, eu fui na padaria,
comprei 7 pãezinhos, paguei R$7,20, R$1,20 cada pãozinho.
E um real, né? Você comprava 10.
É. Você, a gasolina, a R$7,30 o litro, R$7,40. O óleo diesel já passou de R$7 com o último aumento que teve agora. É o botijão de gás, R$145, R$150. Tem gente comprando botijão de gás em 10 vezes. Porque não consegue, não tem o dinheiro para comprar um botijão de gás. E a vida real é o povo tá passando fome num país. Num país.
Rico.
Rico. Nós somos o maior exportador de café do mundo. Estamos pagando R$50 no quilo de café, a depender da marca do café. Nós somos o maior exportador de carne bovina, carne de boi, do mundo. O povo nosso aqui pagando a R$50, R$60 num quilo de acém. Nós somos o terceiro maior exportador de todas as carnes gerais. Quando você soma o suíno, o caprino, o bovino, as aves, nós somos o maior exportador do mundo. O terceiro maior exportador do mundo. Temos uma coisa fantástica nesse país. O país está preparado para ser a sexta, a quinta ou a quarta economia do mundo.
E como que a gente reverte isso, Bárbara? Como que a gente deixa de pagar R$1 na banana?
Com um dirigente que tenha vontade de dirigir o país para o povo, para entender que os trabalhadores e as trabalhadoras têm que estar incluídos dentro do orçamento da União.
Tá.
Nenhum lugar do mundo você faz economia crescer sem geração de emprego. Então, o que esses caras fizeram? Eles precarizaram a geração de emprego quando aprovaram a lei da reforma trabalhista, quando aprovaram a lei da terceirização, quando aprovou o teto dos gastos, quando aprovou a reforma da Previdência. Foi tudo para tirar direitos dos trabalhadores. Empobreceu o país ficou mais pobre.
Tá, vamos lá. Dia 1º de janeiro, o Lula assume. O que ele vai fazer para reverter essa situação?
Na tua opinião. O Bart, o Lula vai ter que tomar decisões políticas. Um país se dirige com decisões políticas. O que é decisão política? Ele tem que ter um plano para os primeiros 100 dias de governo. Ou, se quiser chamar, os primeiros 6 meses de governo. Para ver como recupera. O Lula vai ter que discutir o que fazer com a Petrobras. Não dá para a gente ficar pagando mais de R$7 no litro de óleo diesel.
Não dá.
Por conta de 30% de diesel que nós importamos do mundo. Nós importamos 30% de óleo diesel. E estamos pagando o custo de todos os combustíveis. Foram dolarizados em função da gente importar 30% do diesel. Então, esse dolarização, para que é? Para pagar lucros de 800 mil acionistas que tem a Petrobras. É isso que tem. A Petrobras é uma empresa brasileira. Ela é do Brasil. Quem manda nela é o presidente. Então, o presidente pode mudar as regras, criar as regras para poder discutir, para não deixar subir o preço dos combustíveis.
Por que o Bolsonaro não muda isso?
Então? Aí nós estamos falando de gás, nós estamos falando de etanol, nós estamos falando de gasolina, estamos falando de óleo diesel, estamos falando do querosene, que é o que você usa para a aviação. Nós estamos falando de energia elétrica, né? Toda energia elétrica, energia eólica, a solar, a de biomassa. Essa é a matriz energética do país. O país tem uma matriz de energia elétrica diversificada e uma das mais limpas do mundo. Tanto seja nos combustíveis, porque o etanol é muito limpo, ou seja na produção de energia para poder iluminar, para a gente poder ter luz, né? Essa é uma das coisas que o Lula vai ter que olhar e vai ter que ter uma boa base aliada para poder fazer isso.
Certo.
Segunda coisa, o Bolsonaro quebrou a Conab. Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. O que a Conab fazia no Brasil? Ela regulava estoque. O Lula investiu muito durante os 8 anos de governo dele na agricultura familiar. Então, eu falava assim, vou botar 100 bilhões na agricultura familiar. Os empresários do agronegócio falavam, você tem que botar 300 bilhões em nós. Botava 300 neles também, para eles cuidar da exportação. Porque é importante, nós abastecemos o mundo, né, com alimentação. Nós somos um dos maiores exportadores de grão do mundo. Então, mas a agricultura familiar ia bem, e aí você tinha um estoque de alimento na Conab. Quando começava a subir o preço do feijão no mercado normal, isso é onde você compra, a Conab botava mais feijão no mercado. Então, você regulava o preço através da oferta de produtos. E essa companhia que cuidava de estoque de arroz, feijão, de tudo, todo estoque de alimentação, ela foi quebrada.
Aí o Bolsonaro acabou.
Então, o que acontece é isso.
Aí é por isso que superfatura os valores.
Por isso que vai aumentando o preço, além da questão do combustível.
Uhum.
Por que que os combustíveis, toda vez que aumentam...
Aumenta tudo, né?
Aumenta tudo. Por quê? Porque o nosso modal de transporte...
É o combustível.
É como você transporta todos os produtos no Brasil inteiro. Ele é sobre pneus, é feito através de caminhões, vans, ônibus, carros.
É os tratores que trabalham né?
Exato.
Os maquinários.
Todo o maquinário. Então, nós temos muito pouco incentivo nas ferrovias, no transporte em ferrovia, no transporte fluvial e no transporte aéreo. Então, o nosso transporte é sobre pneus. E sobre pneu, o óleo diesel do preço que está, pedágio do preço que está, né? Hoje eu estava olhando aqui nesse pedágio aqui da Imigrante,
o
caminhão com o maior número de eixos, eu estava botando de São Paulo, da Diadema, R$40 um pedágio. Tudo isso vai para conta do preço do produto. Como é que você forma preço de produto em qualquer lugar do mundo, Puff?
É.
Preço de qualquer produto é formado por insumos. Insumo o que é? É tudo que você usa para fazer um produto. Nós estamos sentados numa cadeira. Quais são os insumos que é para produzir essa cadeira?
Vai,
então, água, energia elétrica, imposto, tudo isso é usado para formar o preço do produto. Então, preço dos insumos, preço da mão de obra, matéria-prima. E o lucro do patrão. É um tripé no mundo que forma o preço de qualquer produto.
Uhum.
Né? Carga tributária, insumos e o lucro do patrão. Matéria-prima, insumos e lucro do patrão. Essas são as três coisas que formam o preço de qualquer produto em lugar do mundo. Qual é a outra coisa que pode influenciar no preço? Se você tem um mercado concorrente muito forte, você produz banana, eu produzo banana, o BAC produz banana, todo mundo produz banana, o preço da banana vai ser mais barato.
Uhum.
Entendeu? Então, você tem que incentivar os meios de produção a fazer produtos. Nós produzimos celular pra caramba, nós produzimos carro pra caramba. Então, é assim que funciona. Então, toda vez... Então, quando se aumenta a concorrência, isso pode implicar numa queda menor, numa queda do preço do produto. A outra coisa que ajuda a formar o preço do produto é a qualidade do produto. Um produto de boa qualidade ou não é de boa qualidade, é de primeira linha, segunda linha ou terceira linha. Mas é assim que se forma o preço de um produto. Infelizmente, hoje nós estamos sendo vítima de uma coisa dessa.
Uhum.
Então, assim...
Mas está tudo bem. Para o Bolsonaro está tudo bem.
Então, assim, o Lula vai ter um desafio muito grande. Não será fácil. E, ganhando as eleições, nós ainda vamos enfrentar o ataque dos bolsominions o tempo todo, né? Porque eu estava vendo agora as pesquisas, agora à tarde, onde é que o Bolsonaro mais cresceu nas pesquisas agora do Datafolha. Onde ele mais cresce, embora a margem de erro seja muito grande, é um setor que é pequeno, mas é o setor mais rico, né? Que representa 3% do eleitorado brasileiro. O setor mais rico do Brasil representa 3% do eleitorado brasileiro. Onde ele cresceu a mais de 10%, só que a margem de erro é 10%. Onde é que aí eu chamo a atenção, onde é que ele está crescendo muito também? Que a pesquisa você tem a margem de erro, que é 2 pontos percentuais, que é a pesquisa geral, mas depois quando você abre ela por segmento, por faixa etária de salário, por idade, homens, mulheres, jovens, a faixa etária de idade, aí você vai vendo onde ela cresce. Então, onde é que ele mais cresceu nos últimos 3 meses? Foi no nosso meio, no meio dos homens.
Uhum.
No meio dos homens. Ele cresce um absurdo. Ele tinha 24% lá em março, ele está com 36% no meio dos homens. Cresceu 12%. Sabe?
Uhum.
O nosso país é um país machista. E ele representa um machismo, e o machismo violento. Né? Todo machismo é violento.
Conservadorismo?
E ele representa isso. Então, cresce, ele representa uma vontade de parte dos homens que são machistas, né? E o machismo é violento em todas as condições, né? É uma coisa que nós temos que combater o tempo todo.
Uhum.
Então, é isso. Então, nós temos ainda, Bart, só para responder a sua pergunta. Olha só, vou dar alguns dados aqui. Nós, dos 193 países filiados à ONU, nós somos um deles, nós temos de 8 a 10 países no mundo que produz avião. Nós somos um país que fabrica avião, que produz avião. E produz avião e fabrica avião aonde? No estado de São Paulo. Nós estamos aqui em Diadema, devemos estar assim, 60 quilômetros aqui do Porto de Santos, por onde passa um terço da riqueza do Brasil, passa no Porto de Santos. Quer dizer, o país está azeitado. Dos 193 países filiados à ONU, nós temos 32, 40 países que montam automóveis. Nós somos um desses países que monta automóveis, embora a gente tenha que priorizar e incentivar a produção de transporte coletivo de massa. Né? O carro tem que virar uma coisa para lazer. Né? O carro, a bicicleta, a moto, a bicicleta não, você pode usar todo dia para o trabalho, que é bom, além de ser bom para a saúde, ela é boa para combater a poluição. Uhum. Né? Mas mesmo assim, nós somos um montador de automóveis. Né? Nós somos um país que tem 30 montadoras aqui no Brasil. Uhum. Né? Dos 193 países filiados à ONU, no mundo, nós somos um dos países que tem as três indústrias. Qualquer lugar do mundo, se for, você tem três tipos de indústria. A indústria da construção civil, prédios, viadutos, rios, abre rios, canaliza rios, faz casas, prédios. Essa é a indústria da construção civil, infraestrutura, uhum. Né? A outra indústria é do agronegócio, né? Nós temos a pecuária, os grãos, a agricultura, a pecuária, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, e produzimos bastante carne, produzimos enlatados, embutidos, né? Então, quer dizer, é uma indústria muito forte para o agronegócio. E a indústria de transformação, que é a indústria que vai desde desse chá que nós estamos tomando aqui, uhum. Ou do produto de limpeza que entra na nossa casa, até a fabricação do avião, ou a das mais altas tecnologias, que é o celular, a produção científica. Quer dizer, então são três indústrias muito fortes. Uma pena que essas três indústrias, no Brasil, elas representaram, da riqueza que o Brasil produziu ano passado, apenas 11,56%. Ela teria que ser algo em torno de, no mínimo, 30%. Porque a indústria é onde você tem maior valor agregado, é onde você mais puxa a economia, onde você mais fortalece a economia. Então, é isso que é necessário fazer. O Lula vai ter que apresentar, discutindo com o movimento sindical, com as centrais sindicais, discutindo com os empresários do setor produtivo, que é o setor que gera trabalho, que gera renda, que gera emprego, vai ter que achar um plano de indústria para o país, né? Não só para o estado de São Paulo, para o país. O estado de São Paulo já é o mais industrializado do país, e a região que nós estamos, e a cidade que nós estamos, é uma das mais bem industrializadas, que é aqui Diadema e toda a nossa região do ABC. O polo industrial que foi construído no ABC, ele começa na década de 50, com a chamada substituição da indústria de importação, que a maioria dos nossos produtos até 50 era importado. Aí que a gente começa a criar fábricas, começa a produzir, para ir substituindo as importações. Então, quer dizer, são decisões políticas que têm que ser tomadas. São decisões políticas.
Legal, Barba. Toma então, aí também, para você que está assistindo a gente ao vivo agora no YouTube, uma aula de economia com o deputado estadual Barba.
Ô, Barba, e só uma pergunta para me entender. O deputado estadual, ele cuida só das leis do estado, no caso?
Só do estado, no caso.
O federal é Brasil.
Federal, o deputado federal, ele propõe leis nacionais, né? Uhum. Leis que servem para o Brasil inteiro. O estado, a gente propõe leis que servem para o estado e para os municípios do estado, né?
Certo.
Mas é uma tarefa extremamente importante, porque as pessoas moram primeiro numa rua, depois num bairro, depois na cidade, depois no estado, né?
É verdade.
Entendeu?
Certo. E, ô Barba, assim, hoje, né, você tá vindo aí com a candidata à reeleição, né? E o que você vai priorizar pro seu próximo mandato?
A prioridade, primeiro, a primeira prioridade é ajudar o Haddad venceu as eleições no estado de São Paulo e o Lula venceu as eleições no Brasil. E a gente fazer uma boa bancada de deputados estaduais e federais, dessa aliança que hoje é 7 partidos, né?
Uhum. Aliança, quais são os 7
aliança
partidos?
Hoje estão federados o PT, o PCdoB e o Partido Verde. Depois tem mais 2 partidos federados juntos, que é o PSOL e a Rede. O PSB, que está indicando o Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula, e o Solidariedade, né, que veio para essa aliança também. Então, o ideal era que esses 7 partidos, no plano federal, elegessem uma bancada de 270, 280 deputados. Porque o presidente Lula, para fazer mudanças, se exigir, se for para votar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ou se for uma proposta de reforma constitucional, ele precisa de 308 votos. Entendi. Entendeu? Então, se você elege 270 deputados, o ideal era eleger 330, 350. Acho que é muito difícil conseguir isso nesse período ainda. Mas, se eleger 270, você vai ter que negociar com 60 deputados para fazer uma mudança, para fazer uma PEC, para fazer uma reforma.
Trocar o réu, você acha? Você acha que tá nos planos do Lula?
Não tem troca de moeda. É. Trocar moeda não é a solução do país. Não, né? A solução do país é investir no setor produtivo. O setor financeiro é importante, mas o importante é investir no setor produtivo. O importante é investir na micro e pequena empresa, que são os grandes geradores de emprego no país, né? O importante é investir na agricultura familiar. Lógico que você vai ter que investir no agronegócio, mas tem que investir na agricultura familiar. O importante é investir em algumas áreas, aí que eu elenco algo em torno de 5, 6 áreas, mais ou menos, que é ter uma educação pública de boa qualidade. A educação nossa, para ser de boa qualidade, ela tem que começar desde o ensino infantil, passando pelo ensino fundamental 1 e 2, passando pelo ensino médio, que essa é a base. Esse ensino de base para eu poder ir para a universidade, se eu quiser ir para uma universidade. O nosso ensino técnico aqui no Brasil ele é muito pequeno. No colégio técnico, por exemplo, os pais mais avançados têm algo em torno de 60% a 65% das pessoas. Quando faz o ensino médio, já faz o técnico junto. Já é a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. E o Brasil tem instrumento para isso. O Brasil tem Instituto Federal que está preparado para organizar o ensino médio já com qualificação profissional. Isso é importante para o jovem que vai adentrar no mercado de trabalho. Então, o transporte público, a segurança pública de boa qualidade, assistência social, saúde pública de boa qualidade, habitação e mobilidade urbana, essas áreas que exigem assim, uma grande atenção do governo para o povo que é trabalhador com carteira assinada, que trabalha com Uber, que trabalha fazendo um bico, que sabe. É esse o período de transição para a gente começar a melhorar o país.
Baba, hoje eu tenho 28 anos, né? E acompanho política, em especial agora nesses últimos anos, tô acompanhando assim bem de perto, né? E eu moro em São Vicente, não sei se eu já cheguei a comentar sobre isso aqui, né? E assim,
um abraço pro nosso povo de São Vicente. Bacana, primeira cidade eu tenho uma ida muito forte em São Vicente. Sim. Ali, por exemplo, eu sou o deputado que mais entrou no México 70. Eu entrei no México 70 9 vezes, lá dentro da comunidade. O México 70, para quem está nos ouvindo e não conhece, é uma comunidade que foi fundada na década de 70 por conta da Copa de 70, em cima do Mangue em São Vicente.
Comunidade carente, então.
Carente.
E o México 70 mesmo tem muito alagamento, né? Sobe a maré.
Tem barracos sobre palafitas.
Entra água nas casas, né? São Vicente é uma cidade que sofre bastante com isso, né? E recentemente trocou o poder, porque estava com a família França, né? Foi o Márcio França, muitos anos, aí ele colocou um amigo dele no poder, depois tentou o filho, não conseguiu, né? Elegeram como é que se diz?
A prefeita.
Oposição.
A oposição.
Colocaram uma oposição da família França, né? Aí o cara também foi ruim, né? Aí voltaram para a família França, de novo, né? E tiraram da família França de novo agora, né? E assim, entra político, sai prefeito, e esses problemas não mudam. E é os mesmos problemas de sempre. É, enchente, né? Então assim, quero saber de você realmente o que, que você acha que o Lula vai conseguir fazer nesses 4 anos de mandato, nesses 4 primeiros anos?
O Lula vai ter que fazer um grande pacto nacional com a sociedade civil brasileira organizada. Estou dizendo de todos os setores. É. Que vai desde a ABI, OAB, a Fiesp, a CNI, as federações e confederações, certo, de empresários, mas as federações, confederações e sindicatos de trabalhadores do campo e da cidade e do serviço público, para, a partir disso, montar um plano. O Lula está desenhando um plano de governo, está havendo vários debates.
Lançou, teve lançamento, entendeu? Agora, não teve? Semana passada?
Teve um lançamento, um dos primeiros debates do lançamento do plano de governo. Vai ter vários debates sobre isso. Foi essa semana. Então, ele vai ter que apresentar um plano para isso. E o primeiro plano, que eu vou insistir nele, tem coisas de imediato para você resolver o social, que é o seguinte, a quantidade de pessoas que estão passando fome. Como é que você resolve isso de imediato? Porque a fome não espera. Então, ele vai ter que montar um programa social que tem que ir além do Auxílio Brasil. Tem que ser melhor do que isso. Porque
o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família na gestão do Lula.
Na gestão do Lula era o Bolsa Família. Hoje é R$400 o teto dele. Mas tem que fazer alguma coisa maior. Por quê? Porque o povo não tem emprego e está passando fome. Por outro lado, chamar o setor produtivo é o setor do agronegócio, da construção civil, de todas as indústrias, chamar e falar, vamos montar um grande programa industrial para o país. Qualquer país do tamanho, de dimensão continental, com 217 milhões de habitantes, tem que ter um plano de indústria. Tem que ter um plano de indústria. Porque a indústria é a base forte de uma economia que puxa. O setor financeiro, gente, só ganha dinheiro de maneira muito fácil trabalhando com o nosso dinheiro. Você tem R$1.000 lá na poupança, o banco está trabalhando, está te remunerando. Toda vez que a taxa Selic estiver acima de 7%, ele remunera um pouco melhor. Mas se cair abaixo de 7%, ele remunera só com 70% da taxa Selic. E quando te empresta, se você for lá no banco tomar um crédito, você vai pagar no mínimo 1,6% por mês no consignado. E se for no cheque especial, você vai pagar 8,7%. Então, o banco opera o tempo todo com o nosso dinheiro, ganhando dinheiro o tempo todo. É importante ter um sistema financeiro forte.
Sim.
O Brasil tem. Não adianta achar que não é importante. É importante ter. Agora, a taxa de juros no Brasil é exorbitante. É esse modelo de taxa de juros que a gente tem,
né?
É o Brasil e a Turquia. O resto do mundo não é assim. No Brasil, você trabalha com juros compostos. O que é isso? É juros sobre juros. Você toma R$1.000 do banco hoje emprestado. Entendeu? Hoje é o primeiro dia do empréstimo. Amanhã ele aplica o juro em cima de hoje. O juro de amanhã vai ser em cima já dos R$1.000 corrigido,
certo,
pelo juro da data de hoje. Então, por isso que é juro composto. Quando você vai fazer a conta, ele não é 8,7. Ele deve dar acima de 15%. Um absurdo.
Sim.
Mais de 300% ao,
sim,
ano.
Mas você entendeu a minha pergunta?
Sim,
que
entendi.
Eu usei São Vicente como um exemplo. É porque entra político, sai político e eles pedem muito voto, né? Fala que é o salvador da pátria. Aí quando o cara senta na cadeira, aí o cara fala, pô, mas em 4 anos eu não consigo resolver tudo. Eu não consigo. Aí quando você vê, passa 4 anos, o cara não resolve nada.
Eles montaram uma lógica, Bate. Eles precisam entender o seguinte: o setor financeiro, o setor industrial. O setor do Zico precisa entender uma coisa. Os trabalhadores têm que ter bom salário, têm que ter direitos.
Sim.
Porque trabalhador, hoje, nós temos algo em torno de 33 a 34 milhões de trabalhadores com carteira assinada no setor público e privado. 54% dos trabalhadores que estão trabalhando um aninho com carteira assinada ganha até R$1.500.
E como que vive no país?
Como que vive?
Então você reduziu massa salarial. Quando fizeram a reforma trabalhista para reduzir direito, reduziu massa salarial, reduziu o salário, empresários demitiu para contratar numa nova modalidade, né? Que foi através da reforma trabalhista que entrou em vigor no mês 11 de 2017, né? Que foi ainda feita pelo Temer. O golpe na Dilma foi para isso.
É.
Foi para mexer nos direitos trabalhistas. Foi para impor uma série de coisas duras à classe trabalhadora. Então, quando eu faz isso, você empobreceu o país. O país ficou mais pobre. Aí, a economia já estava em decadência quando o Bolsonaro assumiu o governo, em 2019. Ela vinha em decadência em 2018, e quando o Bolsonaro assume em 2019, ela está em decadência também. Estava caindo o PIB brasileiro, e aí eles começaram, a pandemia veio, eles aí botam a culpa dos problemas da economia na conta da pandemia. Não é, já vinha caindo em função de que foi reduzido a renda dos trabalhadores. A renda dos trabalhadores é que compra tudo. Eu estou dizendo para vocês, tem 3% do eleitorado que são ricos, são milionários, bilionários, são 3%. 3% dos eleitores. Nós temos no Brasil algo em torno de quase 150 milhões de eleitores. Não estou falando que nós temos algo em torno de 4 milhões de ricos no Brasil. Ricos, ricos, ricos. Entendeu? Então, esse povo só não sustenta o país. Você precisa botar dinheiro no bolso dos trabalhadores, que é para os trabalhadores poder consumir casa própria, consumir lazer, consumir cultura, consumir educação, consumir... Não é para ser uma sociedade consumista. É que nós temos essa necessidade...
Aumentar o salário mínimo, você acha que é uma
de
solução?
De acessar esses produtos. Uma das soluções é o aumento do salário mínimo.
Quanto tu acha que deveria ser o salário mínimo hoje?
No mínimo, Bárbara.
No mínimo.
Olha, eu vou
tomar uma banana na feira.
Eu vou pedir para a Priscila dar uma levantada para mim no salário mínimo do GESE, que eu não vi quanto é que está o último, e daqui a pouco eu falo que eu trabalho muito linkado com aquilo que penso de GESE, que é um órgão que assessora o movimento sindical, que assessora, é uma entidade que assessora o movimento sindical, assessora as centrais sindicais, mas assessora governos também, entendeu? Então, faz parcerias.
Deixa eu fazer uma colocação aqui, então. Vamos fazer uma colocação e vamos profetizar para que isso aconteça. Lula ganhou como presidente, Haddad ganhou como governador, você foi eleito novamente.
É.
Qual que seria o seu primeiro projeto com tudo isso sendo dando certo?
Bom, o salário mínimo do Diese para sustentar 4 pessoas estaria hoje, corrigindo todo esse tempo, ele estaria hoje em 6 mil e poucos reais. 6.754 reais.
E está 1.200 hoje,
seria,
né?
Hoje está 1.200 e uns quebrados.
O salário mínimo, então, seria esse?
Seria esse, pelas contas do Diese, que é o órgão que eu acompanho, que eu respeito.
Pelo salário mínimo, então, hoje era para ser 6 mil reais.
6 mil reais.
Aí você ia querer, mano, ganhar um salário mínimo? Aí você ia querer, né?
Que é, não, mano.
Agora você não está querendo, não, né?
6 contas agora no Pix.
Eu só como nós estamos nessa coisa do salário mínimo, o salário mínimo é o instrumento mais consistente de distribuição de renda. Você imagina se o salário mínimo fosse esse, né? E todo trabalhador, a grande maioria, que você chama de PEA, População Economicamente Ativa, ou PIA, População em Idade Ativa, que poderia estar no mercado de trabalho, que vai dos 16 anos, né, até os 65 anos de idade, né? Não tem limite de 65, você pode trabalhar até 70, se você quiser, não tem problema. Mas é considerado cientificamente de 16 a 65 anos de idade. Você imagina a quantidade da riqueza, como o país ia estar numa condição melhor. O cara com salário mínimo desse, ele conseguiria ter a sua casa própria, uma moradia mais digna, consegue pagar a prestação de um carro, consegue ir na praia. Então você vira um consumo de coisas boas, né? De coisas boas, de coisa que faz bem para a humanidade. Você consumir cultura faz bem para a humanidade. Você consumir, você, quando você está consumindo cultura, você está gerando uma quantidade de emprego na arte e na cultura, uhum, que a gente não tem noção. Cada vez que a gente passa em frente a um bar ou a lanchonete, tem um cara com um violãozinho tocando, uma música ao vivo, uma roda de pagode tocando. Às vezes está ganhando um trocado ali, R$400, R$500. Aquilo faz parte do orçamento dele. Uhum. Entendeu? Então você tem várias alternativas. O esporte, vamos pegar o esporte. Se um presidente quiser investir no esporte nesse país, a oportunidade de trabalho que o esporte oferece é muito grande, né? Então, Puf, Bart, tem muita coisa por fazer. Basta então ter vontade política.
Só colocando novamente. Então, vamos colocar e profetizar que o Lula ganhou como presidente, certo? O Haddad como governador. Você foi reeleito como deputado estadual. Qual que seria as suas prioridades junto com o Lula e com o Haddad? Qual que você leva, qual que seria as propostas que você levaria?
Nós temos que criar programas que combatam a fome, a miséria e a violência. Temos que retomar o programa Moradia Minha Casa Minha Vida, que fortaleceu muito a construção civil, os trabalhadores da construção civil. E você tem que ter um programa de assistência social para combater todo esse tipo de mazelas, essa fome que o povo está vivendo nesse momento. Você tem que ter, volto a insistir, um programa voltado para a criação de um plano nacional para as três indústrias no país. A indústria é o principal motor de uma economia em qualquer lugar do mundo, as três indústrias. Nem todos os países têm as três, mas nós temos as três indústrias. Então, nós temos que... Tem várias coisas para criar. O Estado de São Paulo não tem um plano para a indústria do Estado de São Paulo. Eu discuti isso aqui no Estado de São Paulo, quando o João Dória apresentou um programa chamado Incentivo Alto, que a GM ameaçou ir embora. O programa dele era um decreto que não tinha nada de programa. Eu peguei o programa dele, fui conversar com as montadoras, apresentamos um projeto, fomos conversar com o setor de autopeças, apresentamos um projeto, transformamos o projeto dele, consegui 63 assinaturas que era o que precisava para mudar o projeto dele e aprovamos o projeto dele. Um projeto onde você prevê o carro fabricado no Brasil seja híbrido, a base de elétrica e etanol, para fazer a transição, um dia, se quiser, para o carro elétrico. Nós temos uma capacidade de produção de etanol muito rica, que é uma energia limpa, não é poluente. Apresentamos um modal de ferramentaria, apresentamos uma questão de P&D, pesquisa e desenvolvimento, laboratório, infraestrutura, tudo isso para mudar. Então, nós aprovamos na Assembleia o programa, o projeto desse jeito, e ele vetou o coração do projeto. Ele vetou o coração do projeto, o que é? É transformar as indústrias do Estado de São Paulo em fabricantes. O que é fabricante? É quando você desenvolve a própria tecnologia no país. A inteligência, pesquisa, desenvolvimento, laboratório, traçagem, carroçaria, sabe? Tudo isso, modal de ferramentaria, uhum, essa inteligência para se produzir o carro, tudo isso hoje é desenvolvido nas matrizes, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, no Japão, ou na China, e aqui não se desenvolve nada disso. Nós somos apenas um país montador de veículos, nós não somos fabricante de veículos, nós somos grande montador e grande produtor de veículos. Nós temos capacidade de produzir 6, 7 milhões de veículos no ano. Entendeu? Mas, infelizmente, certo, é isso.
Teonílio Barba, o que faz um deputado estadual? Como é que é o seu dia a dia?
O meu dia a dia, a Assembleia funciona de segunda a sexta-feira. Segunda e sexta é tribuna livre, você fala do tema que quiser, não tem ordem do dia. Na segunda pode ter as comissões permanentes, tá. Você pode ter audiência pública, mas a partir das 14 horas, aí você tem uma tribuna livre que é chamado Pequeno Expediente, de 5 minutos, onde você fala da cidade, fala do bairro, fala da rua que você mora. Você quer agradecer o Puffcast, dizendo que ele faz um trabalho importante nessa mídia alternativa hoje. Você pode fazer uma menção dessa. Né? Você tem o grande expediente onde você fala por 10 minutos, e aí é de segunda a sexta, todos os dias, até as 4h30. Às 4h30 você entraria na ordem do dia. A sessão da ordem do dia dura 2h30. Depois, certo, no final dessa sessão, é convocado extra. Se tiver ordem do dia. Se não tiver ordem do dia, você vai direto para as extras para discutir projeto. Quem é que faz a pauta da extra? A pauta da extra é o governo. Quem é que faz a pauta da ordem do dia? A pauta da ordem do dia é quem faz, é os deputados. Os deputados deliberam e falam, oh, queremos uma pauta da ordem do dia hoje, discutir como é que nós vamos produzir coquinho com a melhor qualidade. Então,
certo. E qual, né, que é o salário de um deputado estadual, Barba?
O salário de um deputado estadual é R$ 25.400 bruto. Bruto.
Aí tem os descontos.
Tem os descontos. No meu caso, como eu pago o SP Prev, que eu acho que é importante pagar, como eu pago 1.500, dá 1.600 e poucos reais, então meu salário líquido são 16.800, 16.700, varia. Tem uma variação pequena.
Certo. Entendeu? E também o deputado estadual, ele é responsável por vir com as emendas, né?
Cê, sim. Você
que é o cara do... solta o cash...
Não,
como que é?
O cash quem libera é o governo. Eu só concluí essa parte do que faz um deputado estadual. A tarefa do deputado estadual, assim como é de um vereador numa cidade, é fiscalizar. A principal, certo, tarefa dele é fiscalizar o governo. Fiscalizar o governo.
Governo, você diz, é o quê?
É o governo executivo, o governador.
É o governador.
E legislar, o governo e seu secretariado.
Tá.
A tarefa dele é essa. Além de fazer projetos de lei, de legislar. É lógico que nós, como somos oposição na Assembleia, você acaba fazendo oposição o tempo todo, tentando fiscalizar, e não consegue, porque a base aliada vai, tratora e passa em cima, passa o rolo compressor. Né? Nós somos 94 deputados. Se você tivesse sempre 30 deputados a favor, na oposição, 30, 32, 35, você faria uma oposição muito maior. Então, eu consegui, nos meus 2 anos que eu fui líder da bancada, 19 e 20, no debate do Projeto 01, que tratava da extinção da Dersa, da extinção da Emplasa, que são empresas públicas, da extinção da CPOS, da extinção da junção da Prodesp e da IMESC, que é a Imprensa Oficial do Estado, então, eu consegui organizar algo em torno de 30, 35 votos contra o governador. Então, ele não conseguiu, ele demorou para conseguir aprovar o projeto. No projeto precatório, eu já falei a terceira vez, e é bom explicar o que é o precatório. O que é o precatório? É que nós estamos num prédio, aqui no 735, na Avenida Manuel da Nóbrega. Esse prédio tem uma frente, de repente vê um carro do Estado, invade a frente desse prédio e derruba ali o muro, aquela mureta que tem alguma coisa. E aí isso aqui causa um prejuízo acima de R$31.000. Você faz uma ação contra o Estado, o dono do prédio vai fazer ação contra o Estado, né? Até 31 mil e uns quebrados, o Estado era obrigado a pagar à vista. Acima de R$31.500, o Estado transforma em precatório. Paga, deve, não nega e paga quando puder. O que, que o João Dória fez? Ele mandou esses projetos precatórios para a Assembleia, reduzindo o pagamento de 31 mil para 11 mil reais. Então, hoje, se o carro entrar aqui e fazer esse estrago, ele só vai indenizar o prédio em 11 mil reais. A outra parte da dívida vira precatório, vira a perder de vista. Isso vale para o cidadão comum, isso vale para o cidadão que é um funcionário público, que às vezes faz uma ação contra o Estado. Então, foi uma garfada.
Certo. E depois, aí o lance da emenda, como é que é?
As emendas, aí até 2018 não tinha emenda impositiva, era diferente de Brasília. Emenda impositiva, o governo tem que botar no orçamento e tem que pagar. Se ele não pagar, ele pode estar cometendo improbidade administrativa. Se ele não pagar naquele ano, ele tem que, no mínimo, empenhar nos restos a pagar. Maninho está concordando ali, que o Maninho foi presidente da Câmara, então foi 6 vezes presidente da Câmara, então sabe como é que funciona. Então, a gente indica as emendas para as cidades que nos pedem, né? Porque o deputado, ele não tem um valor de emenda para ele pagar. Ele indica esse valor, quem paga esse valor é o orçamento do Estado, né? É. Esse ano aqui nós vamos indicar algo em torno de 6 milhões e 500 mil reais de emenda para as cidades, né? O ano passado nós indicamos isso. Esse ano nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue aumentar um pouco mais, porque é importante você indicar emendas.
Desses anos de deputado aí, quais foram as emendas que você soltou?
Primeiro ano de governo tinha direito a 2 milhões de reais de emenda, o governo não pagou nenhum real.
Quem era, o Dória?
Não, era o Geraldo Alckmin, o companheiro Geraldo Alckmin.
Quem diria, né?
No segundo ano tinha direito a 4 milhões e meio, também não pagou, porque oposição não é emenda impositiva, então é assim que eles tratam. No terceiro ano pagou alguma coisinha muito pequena, aí em 2018 nós aprovamos uma emenda impositiva. A partir de 19 para cá, eles são obrigados a pagar.
Impositiva é isso aí. O governador é obrigado a pagar, assinar.
É obrigado a pagar.
Uma pergunta, ô Barba. Como que funciona a emenda? As emendas geralmente são votadas para as prefeituras, porque não tem emenda também parlamentar que vai para algumas ONGs?
Você pode indicar emenda para uma associação, para uma OCIP, para uma ONG, para uma entidade sem fins lucrativos. Você pode indicar para uma escola direta, você pode indicar para uma UBS, você pode indicar para vários locais. Lógico que no caso do terceiro setor, que são as ONGs, as OCIPs, associações, esse pessoal do terceiro setor, a entidade tem que estar com a documentação toda em dias. Não adianta, tem que ter pessoa jurídica regularizada e estar em dias, entendeu? Para poder receber e ter já mais de 3 anos de existência. Eu, por exemplo, trabalho indicando emenda para várias associações. A Associação do Centaporte, que é a Fundação Centaporte, que é dos trabalhadores do Porto dos Santos, a DESAF, que é de São Vicente, Instituto Redes de São Paulo, a Unisol São Paulo, que é uma central de economia solidária do Estado de São Paulo e que trabalha com cooperativismo, autogestão e a relação solidária, entendeu? Então, eu vou trabalhando com esse povo, entendeu?
E esse ano aí, você soltou emenda para onde? Esse ano ou ano passado?
Para Diadema, só para Diadema, foi mais de 4 milhões?
Diadema, somado em 2019 e 2020, foram mais de 4 milhões de reais. Na área da saúde, mas indiquei emenda na área da cultura, a Casa do Hip Hop, para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Esportes. Então, em várias, para a economia solidária aqui, eu indiquei uma emenda de 200 mil reais para os catadores e outra de 100 mil reais para mulheres artesãs. Então, são vários, né? Indicamos aí 150 mil de reais de emenda para o Circo Escola, que, aliás, vai ter uma audiência pública amanhã, onde o Marcinho e a Viviane estão recebendo o título de cidadão de Ademense como uns dos incentivadores da cultura circense. Legal. Na cidade de Diadema, é o Circo Escola de Diadema, que eu estou convidado, infelizmente não estarei lá, porque estarei o dia inteiro na Zona Sul, né? Estarei lá no fundão de Parelheiros, Grajaú, Marcilac, então não vai dar tempo de chegar. Espero que alguém me represente lá amanhã.
Com certeza. Entendeu?
Então, vai ser assim.
Ô, Barba, assim, você fez uma emenda, você falou que fez uma emenda para a cultura de Diadema, voltado para a casa do hip hop. Hoje, um dos meus maiores sonhos é ter uma ONG para a gente também defender o lado, igual foi o hip hop, hoje eu defendo muito o lado do funk, né? Que eu tenho vontade de ter uma ONG para ensinar a molecada a produzir a música, a editar clipe, a trabalhar com audiovisual. E hoje, uma ONG voltada com isso, ela teria que ter 3 anos já de dependência.
3 anos de existência, com toda a documentação legalizada e tal.
Que aí depois, entendeu? Eu poderia procurar uma ajuda parlamentar, no caso.
Aí sim.
Com trabalho bem feito. Sim,
com trabalho bem feito. Você pode fazer uma outra coisa, uma parceria. Você já fundar uma ONG e procurar uma já existente que topa fazer essa parceria com você para receber emenda e fazer a gestão e direcionar para esse mundo que você quer, que é o mundo do funk. Que, aliás, vamos lá, né? A nossa cultura popular é muito rica, né?
Uhum.
O hip hop, o funk, o forró. O break vai estar nas Olimpíadas de 2000, de 2024, assim como foi o skate agora, né? Como vai estar, como está o 3x3, que é o basquete de rua. Então, assim, eu sou um suspeito de falar que eu sou apaixonado por todo tipo de música. Eu gosto, minha última agenda domingo passado foi dentro do Jardim Fontales, ali em Tremembé, na beira do Fernão Dias. Saí de lá, era 9 horas da noite, tinha uma batalha de rap, né? Do pessoal, a batalha de MCs, a meninada cantando. E aquilo ajuda a tirar a meninada da vida ruim, né? De fazer o mal feito. Entendeu? Então, tem que incentivar. E aqui o Felipe, o prefeito da cidade, é um grande incentivador. O secretário de Cultura, que é o David, é meu amigo, estudou economia junto comigo. Um grande abraço, David. É um grande incentivador, entendeu? Então, aqui nós temos já um trabalho com o pessoal do On Fire, que é o pessoal do basquete de rua. Nós estamos tendo um trabalho aí com algumas entidades, com a Casa do Hip Hop, com o Jean, né? O Jean, que é o rapaz que coordena a Casa do Hip Hop. Nós estamos indicando uma emenda de R$150 mil para montar um estúdio, para ajudar essa meninada a ter onde gravar, onde fazer as coisas, que o custo de ser alto às vezes não consegue. Então, nós estamos trabalhando.
Legal. Bom, a gente já está passando mais de uma hora aqui o nosso podcast. Tem alguma pergunta que você queria finalizar aí, Bart?
Queriam várias aqui, mano. Dá para a gente fazer mais 10 horas de podcast aqui. vamos lá. Vou ler aqui alguns comentários do YouTube, tá?
Tem muita porrada em mim aí?
Não, até que não. Aqui, ó. O Jefferson Marques Cavaleiro, grande deputado Barba, sempre dando uma aula com consciência de luta. Forte abraço. Jefferson Núcleo.
Um abraço, do PT, Jefferson.
Rudy Ramos, São Bernardo do Campo.
É meu amigo.
Aí depois ele mandou outra pergunta aqui, ó. Barba, poderia explicar por que o Dória mudou o projeto da linha 18, bronze do monotrilho? Qual a justificativa da implantação do BRT no lugar do monotrilho?
A justificativa é muito simples. Primeiro, o João Dória não assumiu o compromisso que ele assumiu com o ABC, que era de fazer a linha bronze 18 aqui do ABC. A linha bronze 18, o orçamento dela era US$6,1 bilhões. O BRT é US$600 milhões. Então, os caras, eles olham assim, olha, o ABC não precisa disso, o ABC tem uma boa infraestrutura. Se nós tivéssemos aqui o metrô, nós tínhamos capacidade de transportar 1.300.000 passageiros por dia. O BRT não consegue fazer isso, não vai dar conta disso. Então, a lógica dele foi essa, e, infelizmente, os prefeitos da região da época, que ele mudou, os 7 prefeitos da região, ele mudou, ainda era prefeito... ainda são prefeito, o Paulinho Serra, Orlando Moura, os caras que são aliados dele, que podiam ir para cima, para defender os interesses da região. Não foram para cima. Nós fomos para cima, esperneamos, gritamos, mas não teve jeito.
Certo. E, bom, a galera aqui tá te elogiando aí, falando que repercutiu legal a sua ida lá no Fontales. O canal Animal da Praia. Qual sua análise sobre trabalhadores que apoiam Bolsonaro? O que leva um trabalhador a votar na extrema-direita?
Felizmente, ainda a nossa formação não pode falar isso.
Não pode não? Desculpa. Desculpa, burro.
Felizmente, a nossa formação na política ela é muito pequena ainda. Ela é muito baixa. Tomara um dia o Brasil tenha uma formação política extremamente importante, porque você está discutindo, não é qualquer coisa, você está discutindo poder, gente. Não é poder pelo poder, é poder de quem você vai representar. Quando você elege 300 empresários, esses 300 empresários vão representar quem? Vai representar a Fiesp, vai representar os empresários, vai representar... Não vai discutir nada para... Vai discutir cada vez mais precarizar direitos de trabalhadores. E, infelizmente... Os nossos trabalhadores, alguns por machismo, alguns por achar o jeito do Bolsonaro truculento, ele achar bacana, né? Haja visto
achar
aquilo.
Bonitinho.
Haja visto aquilo que aquele procurador fez, aquele canalha.
Foi preso hoje.
Foi preso hoje.
Foi preso hoje.
Não devia ter sido nem solto, dando porrada, na companheira um de covarde. Trabalho, numa mulher, um covarde. Né?
Covardia.
Então, o machismo é uma coisa que é imperativo no mundo. Está sendo combatido, uma luta do movimento feminista, das mulheres no mundo inteiro. Tem avançado, mas não avançou o suficiente. Porque aquele cara, se aquelas outras moças não tivessem ali, e quase foram agredidas também, foram empurradas. As duas foram empurradas, ele empurrou as duas. Né? Foi uma certa forma de agressão. Ele teria matado aquela procuradora, entendeu? Então, então tem esse pensamento que, olha, o cara acha que é legal portar uma arma, o cara acha que é legal ele se postar que ele é o macho alfa, né? Que ele pode arrancar a camisa e andar com o peito aberto em qualquer lugar. E nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos no tempo de uma relação civilizada, de olhar quais são os grandes problemas da humanidade. O ser humano tem que ser o centro da pauta, o centro do debate. Como é que nós temos que fazer para combater a fome no mundo, para combater as desigualdades no mundo, para combater a miséria no mundo, para combater os novos tipos de doença que vem surgindo. A sociedade vai se modernizando, vai surgindo novos tipos de doença. Entendeu? Como é que você combate isso no mundo? A medicina tem avançado muito para fazer isso, mas o investimento, por exemplo, é muito pouco aqui no nosso caso, tanto na educação, na formação de base, como na formação superior. Quem é que tem a grande formação superior aqui? São exatamente os abastecidos, os abastados, os ricos, né? Que o pai bota o filho na escola, paga na melhor escola, desde do ensino infantil até fazer o ensino médio, depois faz aí 3, 4 cursinhos para poder passar na USP, nas estaduais e nas federais, estudar nas melhores universidades. E os nossos filhos pobres conseguiu ir a algum lugar porque graças ao ProUni, né? Criado durante o governo do presidente Lula.
Então, bom, para a gente finalizar, né, a nossa entrevista aqui, queria agradecer aí de ter conseguido tirar um tempo aí na sua agenda, que eu sei que é corrida. Deputado, eu quero agradecer essa oportunidade que você deu de me bater um papo com a gente.
Isso aí.
E que dia que é em outubro a eleição?
Dia 2 de outubro.
Espero que no dia 3 a gente possa comemorar sua reeleição e que você continue aí prestando esse trabalho que você faz para Diadema, que é a minha cidade, a cidade que eu moro, junto com essa parceria com o nosso prefeito Felipe, e que o PT vem cada vez mais forte aí, lutando com os direitos do trabalhador, com o direito do pobre, né, do nosso país.
É essa.
Maninho, você tem alguma pergunta?
A gente vai organizar. A ideia é essa, a gente conseguir esse apoio aí parlamentar da galera que realmente possa a gente organizar isso daí, né?
Eu gosto mesmo, eu gosto de uma roda de samba. Eu gosto do rap, eu gosto do, sabe? Na minha época nós dançamos muito funk. 78 funk foi muito forte no Brasil, né?
O James Maninho, Brown, né? Era aquela pegada.
Funk, o reggae. Então, era tudo muito bom. Então, eu também quero agradecer o convite e me colocar à disposição aqui do PuffCast.
Meu pai tá aí.
O pai do Bart.
Ele é petista vermelho. Você tem uma pergunta aí, papai? Tem uma pergunta?
Dia 8 de julho eu vou fazer 64 anos, vou comemorar no Bar da Rosa.
No Bar da Rosa?
Hoje não é mais da Rosa, é do Chico, que o Chico era aqui de Diadema. Aqui de bar. Então nós vamos comemorar, eu comemoro meu aniversário num boteco com a rapaziada.
Aí sim.
Aí depois eu comemoro um na laje, lá com a minha família, dia 8 de julho. A partir das 18 horas vocês estão convidados aí, tá bom?
Vai ter uma carninha lá pra rapaziada? Vou levar, ó. Vou levar uma galera lá.
Cada um paga a sua conta e tal, né?
Não começa, não.
É seu aniversário, mas quem tem que pagar é o aniversariante. Fala aí, Barba.
Seu aniversário eu vou levar uma galera bacana. Opa. DJ Panetas, N1, DJ Diego Mandu.
Pode levar.
Aí, só a galera.
Vocês conhecem o Prodígio?
Quem?
O Prodígio?
Eu conheço o Prodígio.
Prodígio é um dos nossos apoiadores. O Prodígio.
Legal,
ele é um dos dos caras que faz a maior batalha em céu aberto hoje, embaixo do viaduto de Guaianazes.
Sim,
né?
O Guaianazes.
Aliás, vamos mandar um abraço pro Prodígio, ele acompanha vários.
Grande Prodígio, tamo junto.
Entendeu? Então,
tem uma pergunta, Lucas?
Aí.
Então, ó, para finalizar, a gente quer deixar aqui já o convite ao nosso ex-vereador, né, que agora cuida do Florestão, Maninho. Então, opa. Maninho, próximo convidado nosso aí vai ser você. Então já se prepare, hein?
Isso é uma honra,
vai contar aí pra gente aí os grandes projetos que fez na nossa cidade de Diadema e o que vem planejando aí com o Florestão, né? Então, breve a gente vai ter essa entrevista aí com o Maninho também. Barba, muito obrigado. Satisfação em conhecê-lo. E tamo junto.
Obrigado, Puf. Tô comendo uma alvinha agora.
Isso, uma
alvinha. Tem sushi aqui, ó, do Cazu Sushi. Tá? O hambúrguer do Vilinha, não posso
não,
esquecer.
Não, porque... eu tenho um compromisso de jantar ainda com a minha companheira. Ela tá aguardando, então.
É, e a companheira, aquelas que braga, que briga que comer na rua, né? Chega então, em casa sem fome, né?
Ela tá acompanhando.
Um abraço aí pra...
Como que é o nome da primeira dama?
Célia.
Ô, dona Célia, uma boa noite, viu, dona Célia?
Ela tá acompanhando aí, é uma grande companheira.
É isso aí. Isso aí. Boa noite, então. Finalizando mais um PuffCast aí. Obrigadão a todos que estão assistindo a gente ao vivo. Valeu, Bart, mais uma vez. E a todos que vão assistir o vídeo depois também, que vai estar aí no YouTube disponibilizado para vocês. Valeu?
Deixa o comentário aí.
Valeu, boa noite a todos.